Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 3 de novembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Transferências entre contas e pagamentos a qualquer dia e horário pelo celular e em poucos segundos.
Começa período de testes do Pix, novo sistema de transações financeiras. Luana Karen.
Mais de 1.500 transações foram realizadas neste primeiro dia. Número de chaves cadastradas já passa de 60 milhões. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mostrar de perto as ações de combate aos desmatamentos e queimadas na Amazônia.
Vice-presidente Hamilton Mourão e ministros vão viajar com embaixadores ao Amazonas para apresentar trabalhos da Operação Verde Brasil 2. Márcia Fernandes.
O objetivo da viagem é mostrar à comunidade nacional e internacional as áreas preservadas da região e os esforços do governo brasileiro para reduzir os danos causados pelo fogo.
Produtores de gado de quase todos os estados do país devem ficar atentos.
Começa a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
O novo modelo de transações financeiras do Banco Central, o Pix, entrou em funcionamento hoje em período de testes.
Com o Pix, era possível fazer pagamentos de transferências sem o pagamento de taxas.
Clientes selecionados pelos bancos já estão usando o sistema.
A repórter Luana Karen tem mais informações e conversa com a gente ao vivo.
Boa noite, Luana. Quantas operações já foram realizadas hoje pelo sistema Pix?
Boa noite, Gabriela, Nazi. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Nas primeiras 8 horas de funcionamento, 1.570 transações foram feitas em todo o país com o Pix, o novo meio de pagamento e transferência entre instituições financeiras do Brasil. Nesta fase de testes, o sistema vai funcionar de forma restrita, abarcando entre 1% e 5% dos clientes dos bancos. A partir do dia 9 de novembro, as instituições poderão incluir mais clientes na plataforma. E no dia 16 de novembro, o Pix estará disponível para todos os brasileiros que tenham contas em uma das 762 instituições cadastradas.
Luana, e hoje, nesse primeiro dia de testes, como é que foi o funcionamento?
Nazi, algumas instituições enfrentaram problemas técnicos que foram corrigidos ao longo do dia. É o que explica Ângelo Duarte, chefe do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central.
Algumas instituições sofreram alguns percalços técnicos nas primeiras horas, né? Ao longo do dia, o que se observou foi que vários desses problemas foram sendo sanados pelas instituições e um número crescente de instituições passaram a operar normalmente dentro dos requisitos de qualidade do Pix.
Já a tecnologia desenvolvida pelo Banco Central para gerenciar o Pix funcionou sem problemas no dia de hoje.
E Luana, quantos cadastros já foram realizados para a utilização do Pix?
Gabriela, nesta terça-feira, 2.240.266 chaves foram cadastradas, ultrapassando a marca de 60 milhões de chaves registradas. A chave do Pix pode ser um número de telefone, o CPF ou o e-mail, por exemplo, que é escolhido pelo cliente e associado a um número de conta para facilitar as transações. A meta é que 99% das transações do Pix levem até 10 segundos para serem efetivadas. Mas nessa fase de testes, esse tempo pode variar, como explica Carlos Eduardo Brant, chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central.
A tolerância de que 1% das transações elas excedam os 10 segundos, 50% das transações tem que custar até 6 segundos, mas é esperado que as transações elas acabem demorando um pouco mais do que o nível normal de serviço.
O valor médio das transações realizadas no dia de hoje pelo Pix foi de R$ 90,00. Vamos ouvir agora uma reportagem da repórter Márcia Fernandes, que vai dar mais detalhes desse período de testes do Pix.
Com a pandemia da Covid-19, o uso de computadores ou celulares para fazer pagamentos ou transferências ficou mais comum. E com o lançamento do Pix pelo Banco Central, as transações digitais devem passar a fazer parte do cotidiano. Isso porque o Pix permite que o usuário deixe de lado o TED, o DOC ou os boletos e passe a fazer transações sem pagar taxas e a qualquer hora do dia, inclusive durante a noite. E qualquer dia da semana, até mesmo nos sábados, domingos e feriados. A servidora pública Luíse Gomes já se cadastrou para usar o novo sistema e acredita que o Pix vai facilitar a vida e reduzir os custos.
Eu acho que isso é melhor para os consumidores, porque vai ter um controle maior financeiro das pessoas e as pessoas vão pagar menos taxas.
A partir desta terça-feira, parte dos clientes das 762 instituições aprovadas vão poder fazer as transações com Pix. Esses clientes foram selecionados pelos bancos e terão acesso a todas as funcionalidades do Pix, inclusive a de fazer pagamentos. Segundo o Banco Central, este vai ser um período de testes. Por enquanto, as operações de pagamento e recebimento do Pix poderão ser feitas das 9 da manhã às 10 da noite. Nas quintas-feiras, dia 5 e dia 12, o horário para a realização das transferências será ampliado das 9 da manhã à meia-noite. Nas sextas-feiras, dia 6 e 13, o sistema vai funcionar de meia-noite até às 10 da noite do dia seguinte. Gustavo Milaré é gerente executivo de meios de pagamento do Banco do Brasil e afirma que o Pix vai trazer mais agilidade para todos.
O Pix vai proporcionar maiores facilidades e canais para que possam ser feitos aí pagamentos, transferências, nas diversas modalidades que com certeza serão ofertadas para o público, né?
Com o Pix cobrança, comerciantes poderão emitir um QR Code para que o consumidor faça o pagamento imediato por um produto ou serviço. Também vai ser possível fazer cobranças em datas futuras, com atualizações de juros, multas ou descontos. Para a empresária Gabriela Marona, o sistema representa mais facilidade e menos burocracia.
Para os clientes vai facilitar o pagamento. Isso tudo eu acho que vai ser um grande facilitador.
A fase de teste do Pix segue desta terça-feira até o domingo, dia 15 de novembro. A partir do dia 16 de novembro, o Pix fica disponível para todos. Reportagem, Márcia Fernandes.
Nos últimos 6 meses, por causa da pandemia, as compras pela internet cresceram 59%.
E ganharam cerca de 10 milhões de novos compradores.
As vendas pela internet são a aposta para o tradicional dia de promoções no final deste mês, chamado de Black Friday.
E os Correios já estão se preparando para atender o volume de entregas.
A construção do hábito de comprar online nos últimos meses terá impacto importante na tradicional Black Friday deste ano. A expectativa do comércio é de superar as vendas do ano passado. E para garantir agilidade na entrega das mercadorias, o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, afirma que a empresa já está preparada.
Desde o oferecimento de soluções para grandes empresas até a inclusão de novos players no universo do e-commerce, os Correios são e continuarão a ser o maior parceiro dos brasileiros.
O diretor de operações dos Correios, Carlos Henrique Ribeiro, explica que a criação de novas alternativas de entrega, como por exemplo o locker, o armário inteligente, deve ajudar e dar mais comodidade e rapidez na entrega dos objetos comprados pela internet.
Nós instalamos o primeiro locker aqui em Brasília, porque muitas das pessoas não têm alguém em casa, então a gente está trazendo essa facilidade. Nós chegaremos a mais de 50 lockers já em 2020 e criaremos uma plataforma de até 5 mil lockers em 2021 e 2022.
Com toda a tecnologia e infraestrutura, os Correios são capazes de entregar cerca de 40 encomendas por segundo. A fábrica de camisetas mineira Chico Rei vende quase a totalidade de seus produtos pela internet. E na Black Friday, as vendas mais que dobram. A empresa já está a todo vapor para a grande promoção deste ano. E o diretor Bruno Imbise afirma que conta com a agilidade da entrega para conquistar e manter novos clientes.
Certamente, este virou o principal momento do ano para a gente, onde a gente, de fato, tem uma relação gigante num período curto, sem dúvidas, o nosso novo Natal.
Lembrando que a Black Friday começa na última sexta-feira de novembro, dia 27. Reportagem Cleide Lopes.
A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje o balanço da operação que fiscalizou as estradas do país durante o feriado de finados.
Foram registrados quase 860 acidentes nas rodovias federais e 86 pessoas morreram.
Durante os quatro dias de operação, que teve início na sexta-feira, 646 motoristas foram autuados por dirigirem alcoolizados. Segundo o balanço divulgado nesta terça-feira, a ultrapassagem indevida também está no ranking das imprudências mais registradas pela Polícia Rodoviária Federal neste feriado, como explica a porta-voz da PRF, Bruna de Lima.
Nossos agentes flagraram, por exemplo, mais de 5.500 pessoas fazendo ultrapassagem indevida. Essa manobra, que é uma das responsáveis por colisões frontais, especialmente com óbitos. Então, ainda assim, flagramos mais de 5 mil condutores fazendo ultrapassagens em locais proibidos ou forçadas.
Para a operação de finados este ano, a Polícia Rodoviária Federal contou com um efetivo de cerca de 10 mil policiais que fiscalizaram mais de 128 mil pessoas e 133 mil veículos nas estradas. Foram realizados mais de 6.200 testes do etilômetro, mais conhecidos como bafômetro. A porta-voz da PRF, Bruna de Lima, dá o recado para os motoristas.
A Polícia Rodoviária Federal aproveita para alertar a todos os usuários das rodovias o quanto é importante obedecer às leis de trânsito, respeitar a sinalização, não só em período de feriadão em que o fluxo está maior, mas no dia a dia. Independente do percurso, se é longo ou perto, é importante sempre estar atento às condições do veículo e obedecer às leis de trânsito.
A PRF registrou um total de 858 acidentes nas BRs que cortam o país e 86 pessoas morreram. Além da fiscalização, os agentes também atuaram no combate ao crime. Durante a Operação Finados, 492 pessoas foram detidas em flagrante e mais de 2 toneladas de maconha e cocaína foram apreendidas. Reportagem Gabriela Noronha.
E a fiscalização realizada pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, durante o feriado de finados, apreendeu 49 veículos que faziam transporte clandestino de passageiros de um estado para o outro.
Os mais de 1.400 passageiros que viajavam nesses veículos foram acomodados no transporte regular.
As passagens foram custeadas pelas empresas infratoras, que também devem pagar multa de R$ 7.600.
Os veículos ficam retidos por pelo menos 3 dias e só são liberados depois de pagar despesas com guincho e diárias de pátio.
Desde o início do ano, já foram apreendidos mais de 1.000 veículos que faziam transporte interestadual de passageiros sem autorização.
O vice-presidente Hamilton Mourão viaja amanhã à Amazônia com representantes da comunidade internacional.
Mourão, que também preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal, vai mostrar as ações do governo no combate às queimadas e ao desmatamento na região.
O objetivo da viagem do vice-presidente Hamilton Mourão à Amazônia é mostrar à comunidade nacional e internacional as áreas preservadas da região e os esforços do governo brasileiro para reduzir os danos causados pelo fogo. Participam da missão, que será nesta quarta-feira, representantes de países como África do Sul, Espanha, Peru, Colômbia, Canadá, Suécia, Alemanha, Reino Unido, França e Portugal. A comitiva vai a Manaus, São Gabriel da Cachoeira e Maturacá, no Amazonas. Hamilton Mourão explicou o que será mostrado à comunidade internacional.
Nós vamos sobrevoar a região da BR-163, onde nós sabemos que existem cicatrizes de queimada, existem áreas de desmatamento, existem áreas de garimpo ilegal, de modo que os embaixadores vejam, né, o que está acontecendo. E a partir dali, nós vamos mostrar também um aspecto da Amazônia, vamos dizer assim, consolidada no entorno da região de Manaus e chegando finalmente na Amazônia profunda, lá no noroeste do Amazonas, na cabeça do cachorro, para que eles vejam o estado que se encontra aquela área de selva, bem como o atendimento que é feito às populações indígenas, que é outra questão que suscita muita controvérsia.
Hamilton Mourão estima que até o fim do ano o Brasil vai conseguir uma ligeira melhora nos índices de desmatamento na Amazônia em relação ao ano passado. Ele voltou a defender ações que busquem a preservação e permitam que a população cresça economicamente sem afetar a floresta, como o pagamento por serviços ambientais e a regularização fundiária. O vice-presidente, que também é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, disse ainda que na terceira reunião do Conselho, realizada nesta terça-feira, foi apresentado um planejamento estratégico e ficou definido que será criado um contrato de objetivos.
Nós temos três grandes objetivos estratégicos gerais, que são de proteção, preservação e desenvolvimento, e um quarto objetivo que está ligado à área internacional, que é a questão da organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Então agora, a partir da semana que vem, nós vamos realizar reuniões com os diferentes ministérios em relação a cada uma das ações prioritárias para que sejam definidas as metas e, a partir daí, colocadas em um documento chamado contrato de objetivo. Nada mais, nada menos dizer o seguinte: no ano que vem, em relação ao desmatamento, nós vamos fazer isso, isso e isso. Em relação à regularização fundiária, nós vamos fazer isso, isso e isso.
Também ficou definido na reunião que a garantia de lei e da ordem segue até abril do ano que vem para combater as fases iniciais do desmatamento e diminuir os índices de queimadas em 2021. Reportagem, Márcia Fernandes.
O Brasil vendeu mais produtos para outros países do que comprou em outubro.
O saldo da balança comercial ficou positivo em mais de 5 bilhões e 400 milhões de dólares.
É o maior resultado para o mês dos últimos dois anos.
As exportações brasileiras passaram as importações em 5 bilhões e 473 milhões de dólares em outubro. O Brasil exportou quase 18 bilhões de dólares em outubro e importou 12,4 bilhões. Em relação ao mesmo mês do ano passado, os números representam uma estabilidade em relação às exportações e uma queda de 20% nas importações. Isso na média diária do mês. As vendas para outros mercados foram estimuladas pela indústria da transformação, como açúcar, etanol, celulose, carne suína, aeronaves e veículos. Alguns mercados apresentaram destaque positivo com o crescimento das exportações, como a Argentina, pelo segundo mês consecutivo, e também a União Europeia. No caso da Argentina, o resultado só não foi melhor por causa da pandemia do coronavírus e da crise interna daquele país, como diz o subsecretário de Inteligência e Estatísticas de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Erlon Brandão.
Nós temos observado uma lenta recuperação das exportações para a Argentina desde maio. Mas tem efeito aí da melhora da economia do país, né? Do afrouxamento das medidas ali de combate à Covid, né? Da retomada da atividade econômica.
No acumulado das exportações do ano, a China continua sendo destaque de destino da soja e do minério brasileiros. A média de importações no ano sofreu queda significativa entre junho e julho, também por causa da pandemia. Reportagem Daniele Popov.
Produtores de gado de quase todos os estados do país devem ficar atentos.
É que começou a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa.
Os detalhes daqui a pouquinho.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 5.028.216 pessoas já se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 5.566.049.
E 160.496 pessoas morreram de Covid-19.
A apreensões de drogas, armas, minérios, madeira.
A Operação Ágata Norte está combatendo crimes e ilegalidades nas áreas de fronteira entre os estados do Pará e Amapá, uma área que equivale a mais de 15% do território do país.
As ações que começaram em outubro são desenvolvidas pelas Forças Armadas, órgãos de segurança pública e ambientais, continuam durante este mês.
Apreensão de armas, munições, destruição de 3 mil pés de maconha e de 146 mil toneladas de manganês, além do fechamento de garimpos ilegais. Estes são alguns resultados da Operação Ágata Norte, desenvolvida em regiões de fronteira entre os estados do Pará e Amapá, pelas Forças Armadas, órgãos de segurança pública federais e estaduais e órgãos ambientais. O porta-voz do Ministério da Defesa, almirante Carlos Chagas, detalha a participação das Forças Armadas nas ações.
O propósito principal é exatamente aumentar a presença do Estado nas regiões de fronteira. É exatamente essa capacidade de coordenação e controle. Outra é a capacidade logística, ou seja com meios aéreos, como helicópteros, aviões, né, meios de superfície, como navios, lanchas, embarcações ou terrestres, como caminhões, veículos das mais diversas ordens, tudo isso melhorando a logística para que se consiga chegar no local correto, na hora correta.
E as Forças Armadas não pouparam recursos para o trabalho. Cerca de 4.400 militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea Brasileira participaram da Ágata Norte, com apoio de 72 embarcações, 100 veículos e 14 aeronaves. A operação também levou ações de prevenção e conscientização de combate à Covid-19 e de assistência hospitalar aos dois estados. Ao todo, foram prestados 620 atendimentos médicos, 620 de enfermagem e 117 atendimentos odontológicos. Ocorreu ainda a distribuição de 23 mil medicamentos e de 1.640 kits de higiene bucal para os presentes, além da realização de 150 exames de laboratório. Dona Maria foi uma das beneficiadas. A área de atuação da Operação Ágata Norte entre o Pará e o Amapá equivale a 16% do território nacional. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Começa hoje a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa em 20 estados do país.
A estimativa é de que cerca de 70 milhões de animais sejam vacinados em novembro.
Lembrando que essa etapa é para a imunização de bovinos e búfalos com até 2 anos de idade.
Em caso de dúvidas, a orientação é para que os produtores procurem o órgão de defesa sanitária animal do seu estado.
É o que explica Diego Viale dos Santos, chefe da divisão de febre aftosa do Ministério da Agricultura, que fala da importância de comprovar a vacinação dos animais.
Então é importante que cada produtor, né, procure o órgão de defesa sanitária animal do seu estado e veja quais são as informações necessárias no seu estado com relação às etapas de vacinação. O produtor fez a imunização dos seus animais, que tem que ser em novembro, já faça logo depois, né, a declaração, porque se ele não fizer isso, né, a sua propriedade ela vai ficar aí sem a possibilidade de movimentação animal até a comprovação e, além disso, poderá ainda ser autuado e multado.
Contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, vão ter mais tempo para efetuar a renovação semestral.
O prazo foi prorrogado para o dia 30 de novembro.
Os documentos de regularidade de matrícula com prazo de validade vencido vão ser aceitos pelos bancos até a data da prorrogação.
Também foi estendido até o dia 30 o prazo para transferência de curso ou de instituição de ensino e para pedido de aumento no prazo de utilização do financiamento.
Esses procedimentos devem ser realizados pelo endereço eletrônico sisfies.mec.gov.br. Eu vou repetir: sisfies.mec.gov.br.
Uma Mais de 15 mil médicos se inscreveram para fazer o Revalida 2020.
O número é 114% maior que a última edição do exame em 2017.
Médicos de 57 nacionalidades se inscreveram para fazer a prova.
O Revalida avalia as competências dos médicos estrangeiros e brasileiros que se formaram no exterior e desejam atuar no país.
As provas da primeira etapa vão ser aplicadas no dia 6 de dezembro.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal lança hot site com dados relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Presidente do STJ suspende decisão que mandava o município mineiro de Betim pagar 130 milhões de reais em precatórios.
Justiça Federal multa a FUNAI por falta de providências para viabilizar quarentena indígena no Pará.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Hot site reúne dados da atuação do STF relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
O objetivo é divulgar a interação da Corte com a chamada Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Fábio Ruas.
Na página são apresentados dados indicativos de processos em que há correlação com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos na Assembleia Geral da ONU, realizada em Nova York em setembro de 2015. O objetivo é mostrar como a atuação jurisdicional do STF contribui efetivamente para o cumprimento das metas associadas à agenda, como a erradicação da pobreza, igualdade de gênero e redução das desigualdades.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que obrigava o município de Betim a pagar em 10 dias precatórios no valor de 130 milhões de reais.
No pedido de suspensão do STJ, o município alegou a impossibilidade de cumprir a medida diante do alto valor. Fátima Uchoa.
Segundo o presidente do STJ, a decisão do Tribunal de Minas Gerais que determinou o pagamento imediato dos precatórios tem o potencial de causar lesão à ordem administrativa, à segurança e à economia públicas. Para Humberto Martins, a Prefeitura demonstrou que o montante corresponde a quase 6 vezes os gastos municipais com medicamentos, 2 vezes o valor empregado no combate à Covid-19, 3 vezes a despesa com toda a assistência social e 2 vezes o custo anual de todas as 57 creches que atendem a 10 mil alunos. De acordo com o ministro, essas razões justificam a suspensão da decisão até o julgamento definitivo da apelação na ação popular que originou os créditos.
O Tribunal de Justiça do Maranhão lançou uma campanha para incentivar denúncias de violência doméstica e familiar nos condomínios.
Com o tema Condomínio Responsável, Mulheres Seguras, a campanha lançada no mês passado tem como objetivo divulgar 2 leis estaduais sancionadas neste ano.
Uma das leis obriga síndicos e condomínios residenciais a denunciarem qualquer indício de violência contra mulheres, crianças e adolescentes. Outra determina ampla divulgação da Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, o DIS.
O descumprimento das normas pode gerar multa de até 10 vezes o valor da taxa do condomínio.
Justiça Federal multa FUNAI, Fundação Nacional do Índio, por falta de providências para viabilizar quarentena indígena no Pará.
A sentença atendeu o pedido do Ministério Público Federal e confirmou decisão relativa a 3 regiões do estado. Marissa Omena.
A punição ocorreu porque a FUNAI descumpriu decisão que determinou o fornecimento mensal de quantidade mínima de cestas básicas e de materiais de higiene. A medida tinha o objetivo de possibilitar quarentena contra a Covid-19 entre os povos indígenas das regiões Nordeste, Sul e Sudeste do Pará. A multa por descumprimento da decisão é de R$10 mil por dia.
Tribunal de Justiça de São Paulo proíbe atividade comercial em imóvel residencial de Piracicaba.
O comerciante havia transformado o imóvel em um salão de cabeleireiro com área de serviço gourmet. Daiane Garcês.
Segundo normas do loteamento, o imóvel deveria ser destinado a uso exclusivamente residencial. A Associação de Moradores do local procurou a Justiça para manter o caráter residencial do bairro. A Justiça entendeu que o interesse da coletividade deve prevalecer. O comerciante deve paralisar as atividades. Caso descumpra a decisão, pode receber multa diária de R$10 mil até o limite de R$2 milhões.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário vota projeto que estabelece autonomia ao Banco Central. Presidente do Senado acredita que o governo federal vai centralizar a vacinação contra o novo coronavírus. Senadores repudiam decisão da Justiça que absolveu o acusado sob tese de estupro culposo. Boa noite. Vários senadores se manifestaram contra a decisão da Justiça de Santa Catarina que absolveu o empresário André de Camargo Aranha do crime de estupro contra a influenciadora digital Mariana Ferrer, de 23 anos, em uma festa em 2018. O juiz aceitou a argumentação da defesa de que foi cometido um estupro culposo e que o empresário não teria a intenção do crime, mesmo cometendo a ação com a vítima dopada em estado inconsciente. Estupro culposo não é um tipo criminal existente em lei. Já o estupro está enquadrado como crime hediondo. O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, apresentou nota de repúdio em plenário contra a decisão da Justiça, afirmando que a decisão fere todas as mulheres do Brasil. Para a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o advogado de defesa, o Ministério Público e o juiz rasgaram a lei e desonraram a Justiça. A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, procuradora da mulher no Senado, falou em degradação da luta das mulheres e pediu que o caso seja levado ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público.
Encaminhar a corregedora, encaminhar o Ministério Público, denunciar o Conselho Nacional de Justiça e que a gente possa ver expurgado da vida jurídica desse país pessoas que desservem totalmente a justiça.
Tomou posse na tarde de hoje o senador Carlos Portinho, que assumiu a vaga do falecido senador Haroldo de Oliveira. Líderes homenagearam o colega que morreu de Covid-19 no final de outubro. Repórter Raquel Teixeira.
Como primeiro suplente do falecido Haroldo de Oliveira, tomou posse perante a mesa do plenário o senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro. Emocionado, ele afirmou que será um grande desafio assumir o lugar do titular.
Não me assusta o Senado. Assusta-me substituir Haroldo Oliveira, porque não se substitui a história. O senador Haroldo se insere para sempre no rol dos grandes homens públicos desse país. Uma pessoa doce, mas convicta das suas posições. Defensor dos valores da família e da pátria.
O presidente Davi Alcolumbre destacou que Haroldo foi um grande representante carioca no Congresso Nacional.
Senador Haroldo, membro do Congresso Brasileiro, há mais de 3 décadas representando o estado do Rio de Janeiro. Sei que será uma grande missão honrar o mandato com esse espírito de resgatar a memória, as lutas e o mandato do senador Haroldo.
Outros parlamentares também manifestaram sentimento de pesar a familiares e amigos pela perda de um grande político brasileiro e ainda deram as boas-vindas ao novo integrante da casa.
E o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, é o novo vice-líder do governo no Congresso Nacional. O parlamentar disse que deseja colaborar com a votação e os debates de projetos importantes para o país.
Como vice-líder do governo Bolsonaro, pretendo continuar a ajudar a fazer articulação dentro do Congresso Nacional. Eu acredito no governo, é por isso que eu defendo o presidente Bolsonaro, pela humildade dele, pela coragem dele e pelas realizações que o governo está fazendo.
presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que acredita em um acordo para a vacinação em massa da população contra o novo coronavírus. Em reunião na tarde de hoje, governadores defenderam a compra do primeiro imunizante que será liberado pela Anvisa. O repórter Maurício De Sante tem mais detalhes.
Para um grupo de governadores, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, comentou que o governo federal deverá centralizar a compra e a distribuição da primeira vacina contra o novo coronavírus. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, defendeu que o Ministério da Saúde coordene todo o processo.
Não será demais pensar que venhamos a assistir, se não houver essa coordenação nacional, episódios semelhantes ao caso das aquisições de respiradores, onde, buscando sair na frente de outros estados, atravessadores e valores diferentes sejam cobrados e até pagamento antecipado daquilo que não vai se receber.
Sem citar o gesto do presidente Jair Bolsonaro de desautorizar o protocolo de compra de 46 milhões de doses da vacina chinesa, desenvolvida com o Instituto Butantan, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que teve o novo coronavírus, defendeu decisões técnicas.
Seja da onde for, seja da onde vier, a vacina que for aprovada pela Anvisa precisa ser aplicada, sim, em todos os brasileiros. Essa é uma doença traiçoeira. Nós não podemos achar que vamos vencê-la com facilidade.
A chamada Coronavac está na fase final de testes de eficácia.
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deve apresentar explicações sobre a atividade pecuária no Pantanal, além de dados sobre a evolução do rebanho bovino em municípios da região. A repórter Yara Farias Borges tem mais informações.
A iniciativa é do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, presidente da comissão que acompanha o enfrentamento aos incêndios no Pantanal. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deve apresentar informações sobre a evolução do rebanho bovino na região desde 1991 até 2020. Em reunião do colegiado, ela disse que o boi é o bombeiro do Pantanal, pois come o capim que causa as queimadas. Os incêndios foram controlados com as chuvas que começaram na região, comemorou o senador Wellington. Ele defendeu medidas preventivas para proteger o bioma que abriga animais em extinção, como a onça-pintada.
Não temos visto nenhum órgão oficial fazendo um inventário dos estragos causados pelo fogo e quais as alternativas para a recuperação de tudo isso. E estaremos atentos e atuando junto aos governos municipais, estaduais e federal para que as medidas sejam adotadas já agora.
Com os dados, a comissão vai ajudar com ações que evitem novos focos de incêndios e protejam a fauna, a flora e as populações atingidas.
A redução de impostos para videogames tem sido elogiada por senadores. Uma proposta de emenda à Constituição com isenção tributária para o segmento já foi aprovada na CCJ e aguarda votação no plenário. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O corte no IPI de videogames foi aplaudido pelo senador Fernando Collor, do Prós de Alagoas. Segundo ele, a redução de impostos incentiva um mercado competitivo e que só tende a crescer.
A medida do governo federal incentiva um mercado que movimenta US$1,5 bilhão por ano só no Brasil, gerando emprego e renda e aquecendo a economia. Ainda há muito espaço para novas reduções. Precisamos diminuir o peso do Estado sobre o setor produtivo.
Ao defender a redução de imposto para o setor, o senador Teomário Mota, do Prós de Roraima, pediu a votação em plenário de proposta de emenda à Constituição que dá imunidade tributária para o segmento.
E a nossa proposição é nesse sentido, que seja também dada imunidade tributária para esses jogos, consoles de videogames produzidos no nosso país.
O senador Teomário acredita que a redução de impostos para os games vai gerar empregos, renda e será um golpe fatal na pirataria.
Os senadores estão reunidos neste momento em sessão remota para a votação de duas propostas relacionadas ao Banco Central. Uma delas é a que permite ao BC o recebimento dos depósitos voluntários de instituições financeiras. A ideia é controlar a moeda com o menor impacto sobre a dívida pública. O Senado também analisa a proposta que estabelece autonomia ao Banco Central. A repórter Érica Christian tem mais informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula. Boa noite, ouvintes. De autoria do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, o projeto deve reduzir a dívida pública ao permitir que o Banco Central atue com os depósitos remunerados. Na prática, o BC poderá recolher o excesso de reservas do sistema bancário para manter a taxa básica de juros sem a necessidade de o governo emitir títulos e aumentar, assim, o endividamento do país. A relatora, a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, afirmou que o projeto não é uma maquiagem na dívida brasileira, já que os Estados Unidos também fazem essa separação.
A mudança proposta não é mero arranjo contábil ou estatístico. Isso aqui não é ficção, não é fake para maquiar as dívidas e enganar o mundo lá fora. Ao contrário, ela permite a separação adequada sobre o endividamento público, do efeito fiscal, real, verdadeiro, de cunho puramente monetário ou cambial, para corrigir distorções do mercado naquele momento.
E a pauta do Congresso para a sessão remota desta quarta-feira prevê a votação de projetos de crédito suplementar e de vetos presidenciais. Um dos itens que pode ser derrubado é o que impediu a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
Se o veto for mantido, a desoneração acaba no dia 31 de dezembro. O líder da minoria, senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, destaca que a manutenção do veto pode aumentar o desemprego, mas ele teme que a votação não aconteça nesta quarta-feira.
O Brasil precisa urgentemente que este veto seja derrubado para preservar empresas, para preservar empregos.
O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, espera que os parlamentares cheguem a um consenso nas pautas mais polêmicas.
Os vetos, os PLNs e vetos muito discutidos, como o da desoneração e do saneamento. A nossa intenção é chegar a um amplo acordo. A gente tem confiança de que essa reunião será positiva sob o ponto de vista do calendário legislativo.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Novas regras do Fundeb podem equilibrar a oferta de educação de qualidade.
Oposição continua processo de obstrução e votações de hoje são adiadas.
Deputados buscam apoio de artistas para a proteção dos biomas brasileiros.
Boa noite. Artistas brasileiros foram convidados a emprestar suas vozes e artes para defender o Pantanal. Bioma brasileiro que teve quase 22% da área destruída por incêndios neste ano.
O convite foi feito por parlamentares da Comissão Externa da Câmara que acompanha o combate às queimadas em biomas brasileiros. Acompanhe a reportagem de José Carlos Oliveira.
Pra no Pantanal olhar a bicharada, eu fui pra ver, não vi, que decepção senti. Vi quase nada, eu não vi, quem te vi, beija-flor nem juriti.
Essa é a cantora sul-mato-grossense Tetê Espíndola cantando um trechinho da premonitória Adeus Pantanal, composta por Itamar Assunção algumas décadas atrás. Juntamente com outros artistas, Tetê participou de audiência virtual da Comissão Externa da Câmara que busca soluções para as queimadas nos biomas brasileiros. O ano ainda não acabou e o Pantanal já bateu todos os recordes de devastação. O mais recente levantamento do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostra mais de 21 mil pontos de incêndio na vegetação. O quadro é grave desde julho. As polícias federal e civis do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul investigam a suspeita de fogo proposital em algumas fazendas. A atriz Lucélia Santos também fala em ação criminosa e vê responsabilidade do governo federal.
Eu acho que a gente não pode deixar de politizar essa questão, porque isso tem nome e sobrenome. Esses desmandos, há muitos anos que esse problema existe no Pantanal e nunca, até hoje, ocorreu alguma coisa com essa dimensão. Isso me parece acidente criminoso. Todos nós sabemos que todo o sistema protetor do meio ambiente está sendo desmontado.
O ator Marcos Palmeira foi mais explícito ao reclamar da atuação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
Enfim, é muito triste tudo isso, né? Eu cresci vendo a Mata Atlântica ser destruída e espero não morrer vendo o Pantanal completamente devastado, a Amazônia completamente devastada. É impossível não falar num ministro do Meio Ambiente que odeia o meio ambiente. Eu nunca vi isso, gente.
Já o cantor pantaneiro Almir Sater Jair não vê culpados na onda de incêndios no bioma e preferiu enaltecer a ação de voluntários que ajudaram no combate às chamas.
O Pantanal é um lugar assim que a gente brinca aqui, que a gente morre afogado nas águas e morre de sede na seca ou queimado. Então acho que esses heróis que vieram para ajudar a apagar o nosso fogo, vieram do Piauí, de diversos lugares do Brasil, né, merecem realmente toda a nossa consideração, nosso respeito, porque é um trabalho de heróis. Não existe culpado. Acho que nós temos que pensar numa prevenção e discutir com os próprios pantaneiros, com os cientistas, com o pessoal da Embrapa, uma forma para diminuir essa combustão.
Outros artistas como Letícia Sabatella, Tiago Lacerda, Dira Paz, Luiz Nassif e Renato Braz também participaram da reunião virtual. Eles também citaram a Amazônia, onde foram registrados em torno de 92 mil focos de queimadas de janeiro a outubro, já ultrapassando todo o acumulado do ano passado. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, leu um manifesto em que a comissão externa pede aos artistas que emprestem a voz e a arte como embaixadores na defesa dos biomas.
Artistas, atletas, intelectuais e várias outras personalidades é fundamental para chamar a atenção da população e articular forças vivas da sociedade para pressionar, reivindicar e reforçar o compromisso do poder público com soluções sustentáveis para os nossos biomas, para garantir ajuda emergencial, para prevenir novos incêndios e para restaurar os quilômetros e quilômetros destruídos.
Parlamentares de vários partidos também se manifestaram. O deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, defendeu a aprovação da proposta que cria a política de acolhimento e manejo de animais resgatados. O deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, cobrou avanço no seu projeto de lei que trata de conservação e uso sustentável do Pantanal. Em defesa do ministro Ricardo Salles e do governo Bolsonaro, fortemente criticados durante a audiência, a produção da Rádio Câmara ouviu o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia e vice-líder do governo.
O ministro Ricardo Salles tem feito um papel vitorioso, porque tem, sim, trabalhado as questões ambientais em paralelo ao desenvolvimento. O Pantanal é maior do que muitos países, onde enfrentávamos quase 90 dias sem chuvas. Com relação à Amazônia, é uma questão cultural quase. E não é o governo do presidente Bolsonaro, não é o ministro Ricardo Salles, que da noite com o dia vai sair com a mangueira de água apagando todos os fogos. Nós temos que ter, sim, uma política de conscientização ambiental.
Já a coordenadora da comissão externa, a deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, destacou os esforços do colegiado em ouvir os mais diversos setores na busca de soluções efetivas para a proteção dos biomas.
Nós ouvimos todo mundo que for possível. Nós estamos debruçados sobre essa questão para que realmente essa tragédia não volte a acontecer.
Não quase nada, eu fui por um babá no Pantanal olhar. A bicharada, eu fui pra ver, não vi, que decepção senti. Vi quase nada. E é isso que eu não quero que aconteça, gente.
Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Justiça.
Eros Biondini, do PROS de Minas Gerais, pede a inclusão na pauta de votações do plenário do projeto que tipifica como crime de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal a usurpação de competência do Poder Legislativo.
Eros Biondini cita uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada no STF e que trata do ensino da ideologia de gênero nas escolas. O parlamentar argumenta que a sociedade já se manifestou sobre o assunto e, mesmo assim, o Supremo insiste em retomar a matéria.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, critica o Supremo Tribunal Federal por incluir na pauta a análise de uma ação que trata de iniciativas dentro de escolas para a defesa da identidade de gênero de crianças e adolescentes. O deputado entende que o julgamento vai contra o desejo soberano da sociedade, que já se manifestou sobre a questão.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, também é contra a ação que será analisada no próximo dia 11 de novembro pelo Supremo, que trata da ideologia de gênero. Ela alerta que a ação vai contra os valores da família brasileira.
Doutora Soraya Manato repudia também a ação ajuizada pelo Ministério Público Federal para tornar dois hospitais no Espírito Santo referências em aborto em gestações de até 22 semanas. A parlamentar considera que a ação é absurda e diz que vai lutar contra a medida.
Educação.
Em debate realizado hoje sobre a regulamentação do novo Fundeb, especialistas indicaram ações para garantir o equilíbrio na oferta de ensino público de qualidade em todo o país.
Os debatedores destacaram que é urgente aprovar o projeto de regulamentação do Fundeb para que os primeiros indicadores comecem a ser usados já em 2021. Acompanhe a reportagem de Cláudio Ferreira.
Especialistas em financiamento da educação que participaram de debates sobre a regulamentação do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e de Valorização dos Profissionais de Educação, apontaram providências para garantir um maior equilíbrio na oferta de ensino público de qualidade em todo o país. Esse objetivo foi explicitado logo no início das discussões pela deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, uma das autoras do projeto de lei que detalha a distribuição dos recursos do Fundeb. O fundo foi tornado permanente em agosto, por meio de uma proposta de emenda à Constituição. Tabata Amaral resumiu o ponto principal do debate sobre a complementação da União ao Fundeb e a operacionalização dos indicadores para a repartição das verbas.
Quais são os mecanismos que nós vamos utilizar para que a gente alcance não só uma maior equidade de financiamento, mas o que é mais importante, uma maior equidade da qualidade da educação, da aprendizagem, do aprendizado dos nossos alunos e alunas do Brasil inteiro.
A regulamentação propõe que a complementação da União aos recursos que já são destinados pelos estados, a partir de um conjunto de impostos, siga novas regras. Além da parcela já existente, que leva em conta o número de alunos matriculados, haverá outras duas, que consideram as receitas para a educação que não passam pelo Fundeb e a melhoria da aprendizagem. Outra mudança é que, além do número de alunos matriculados, serão computados no cálculo da complementação da União o nível socioeconômico dos estudantes, o potencial de arrecadação tributária de estados e municípios e a disponibilidade dos recursos. Os debatedores foram unânimes em elogiar o projeto de lei que regulamenta o Fundeb, mas fizeram algumas ressalvas. A presidente da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, Nalu Farenzena, afirmou que os padrões de qualidade estão vagos na proposta e sugeriu a utilização do CAC, Custo Aluno Qualidade, como parâmetro.
O custo aluno qualidade precisa ser contemplado na lei de um modo mais objetivo, tanto em relação ao que deve ser definido sobre o CAC na lei complementar do Sistema Nacional de Educação, quanto à inserção do CAC nos critérios que presidem a complementação da União ao Fundeb.
Um ponto ainda sem consenso é a determinação de que 50% dos recursos de uma das parcelas da complementação da União sejam destinados à educação infantil. Armando Simões, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, alertou que a mudança pode não trazer os efeitos esperados sobre o atendimento às crianças, principalmente se o parâmetro for o total de matrículas.
Não existe nenhuma correlação entre número de matrículas e déficit. Você pode ter um município com muitas matrículas e um grande déficit de educação infantil. Depende da demanda não atendida, né? Assim como você pode ter um município com poucas matrículas e grande taxa de cobertura. Depende do tamanho do município e depende da demanda existente.
Para Marcelo Barbosa, consultor do Banco Mundial, os indicadores que balizam a distribuição de recursos devem ser os mais simples possíveis.
A gente tem que lembrar que o Brasil tem mais de 5 mil e tantos municípios e muito heterogêneos. As gestões da maioria dos municípios não contam com um corpo técnico muito especializado. Então, quanto mais clara a fórmula, quanto mais fácil a mensuração, quanto mais fácil de replicar o cálculo, mais confiável o indicador será e mais confiante os gestores estarão em relação ao mecanismo de distribuição.
Os debatedores salientaram a urgência da aprovação do projeto de regulamentação do Fundeb para que os primeiros indicadores possam começar a ser utilizados em 2021. A proposta prevê uma revisão de todos os procedimentos em 2026. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Paulão, do PT de Alagoas, pede a manutenção pelo Congresso do texto aprovado pela Câmara dos Deputados sobre o pagamento de precatórios do extinto Fundef para os professores. Ele faz um alerta ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, sobre uma possível manobra para manter o veto presidencial contrariando decisão unânime da Câmara.
Para Paulão, a manutenção do veto é um desrespeito a todos os profissionais de educação no Brasil, entre professores ativos, inativos e pensionistas, que com a aprovação da matéria na Câmara, teriam garantido 60% do valor dos precatórios na forma de abono, ou seja, sem incorporação à remuneração. Ele promete lutar pela derrubada do veto.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, defende a derrubada do veto presidencial ao projeto que previa a destinação de, no mínimo, 60% dos precatórios do extinto Fundef para o pagamento aos professores ativos, inativos e pensionistas na forma de abono.
Valmir Assunção sai ainda em defesa da reforma agrária. Elicitação feita pelo MST na Bahia, em parceria com a CNBB, para o plantio de árvores em homenagem às vítimas da Covid-19. O parlamentar afirma que é preciso lutar para garantir a desapropriação de todas as áreas improdutivas e democratizar o acesso à terra.
Saúde.
Padre João, do PT de Minas Gerais, cumprimenta a CNBB, que sugeriu aos brasileiros plantarem árvores no dia de finados para expressar a solidariedade aos milhões de afetados com a perda de um parente ou um amigo para a Covid.
Para Padre João, essa foi uma iniciativa importante, que ajudou a reduzir as aglomerações nos cemitérios neste momento de pandemia. Além disso, o parlamentar ressalta o gesto da CNBB de sugerir a plantação especialmente de frutíferas, pensando também na segurança alimentar dos brasileiros.
Eleições.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, destaca as eleições presidenciais hoje nos Estados Unidos. Ele avalia que qualquer candidato que vencer, seja Donald Trump ou Joe Biden, terá respeito pela soberania brasileira em relação à Amazônia. Ele admite torcer para Trump, mas acredita que os dois políticos estão cientes da grandeza do Brasil e da sua importância comercial.
Bibo Nunes também se diz contra as discussões sobre ideologia de gênero nas escolas, objeto de ação no STF. Segundo ele, o sexo de uma pessoa não surge a partir de um desenvolvimento social que é formado com o tempo. O deputado ressalta que é a favor da família e do Brasil.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, ressalta a importância do voto. Na opinião dele, a população precisa ter consciência crítica do papel da política como expressão transformadora da sociedade e não dar ouvidos à criminalização da atividade política. Segundo o congressista, esse ato só serve a grupos econômicos contrários ao poder de transformação que têm os representantes eleitos pelo povo.
Fábio Tradi parabeniza os cidadãos que têm frequentado as reuniões de campanha ou participado das atividades políticas em suas comunidades. Na visão do parlamentar, é por meio dos cidadãos que a política sobrevive e tem uma relativa força na sociedade. Ele pede atenção em relação a candidatos que apenas atacam seus adversários e que espalham fake news.
Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, denuncia que um candidato à prefeitura do município de Poção mandou distribuir 2.000 cestas básicas para a população menos favorecida, configurando abuso de poder econômico.
Fernando Rodolfo conta que a polícia foi chamada e recebeu explicações de que as cestas haviam sido encaminhadas pelo governo federal. Mas ele informa que a investigação não comprovou essa alegação. Segundo o deputado, o candidato se aproveitou da fome das pessoas para se promover.
Economia.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, critica a intenção do governo federal de privatizar bancos estatais como o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste, o BNDES e a Caixa Econômica Federal. O parlamentar justifica que essas instituições são ferramentas de Estado e que não cabe a um governante de plantão acabar com elas.
Joseildo Ramos conta que o Banco do Nordeste, por exemplo, injetou mais de 33 bilhões de reais na economia da região, sendo responsável pela manutenção de cerca de 4 milhões de empregos e evitando o aumento da desigualdade regional.
Votação.
As votações em plenário de hoje foram canceladas por falta de quórum. Na fase de debates, deputados de esquerda reforçaram a obstrução em defesa da análise da medida provisória 1000, com o objetivo de aumentar o valor das últimas parcelas do auxílio emergencial.
Além disso, outros partidos, como Avante, PL, PP e PSD, entraram em obstrução por causa de disputas na instalação da Comissão Mista de Orçamento. Quem traz mais detalhes do plenário desta terça-feira é a repórter Paula Bittar.
Mais uma vez, a falta de acordo impediu as votações no plenário da Câmara nesta terça-feira. A sessão foi cancelada por falta de quórum. A oposição continuou obstruindo como forma de protesto contra a não inclusão na pauta da medida provisória de número 1000, que prorroga o auxílio emergencial por causa da pandemia até dezembro, mas na metade do valor, ou seja, R$ 300. A medida já está valendo, mas os parlamentares apresentaram emendas com o objetivo de retomar os R$ 600 de auxílio e vem cobrando que a proposta seja pautada em plenário, como explicou a líder do PCdoB, deputada Perpétua Almeida, do Acre.
Bom que deixemos claro agora que nossa obstrução do PCdoB e dos partidos de esquerda é para forçar o governo e a sua base a aceitar votar a medida provisória 1000. Nós não conseguimos imaginar que o governo tenha cortado pela metade o auxílio emergencial e esse parlamento vai continuar de braços cruzados sem fazer nada. Se não botar em votação, não tem acordo para o restante da pauta da casa.
Além da obstrução dos partidos de oposição, legendas como Avante, PL, PP e PSD também vêm bloqueando as sessões, mas por um outro motivo. As disputas que têm adiado a instalação da Comissão Mista de Orçamento. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, reclamou da obstrução.
Estão nos cobrando nas ruas, escuta. O Congresso Nacional parou e a prisão em segunda instância. Não vamos mais debater uma obstrução que está sendo feita por conta da presidência da CMO e de sua relatoria, não pode mais ser tolerada. Não é possível que mais uma semana passaremos aqui em Brasília sem nenhuma única sessão da Câmara dos Deputados por conta de uma obstrução em virtude de uma comissão.
Estavam na pauta três medidas provisórias, a que destina R$ 160 milhões de reais às instituições de longa permanência para idosos em decorrência da pandemia de Covid-19, a que dá crédito presumido para estimular bancos a emprestarem dinheiro a micro, pequenas e médias empresas, e a que autoriza o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a prorrogar contratos de pessoal por tempo determinado. Também estava pautado o projeto do Poder Executivo que libera progressivamente o uso de navios estrangeiros na navegação entre portos nacionais, sem a obrigação de contratar a construção de embarcações em estaleiros brasileiros. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.